CBN Campinas.
Voltando aqui com o CBN Campinas desta segunda-feira. E, como a gente falou no começo do programa, região de Campinas que registrou 20 casos de feminicídios, que é o crime de ódio contra a mulher, em 2018. Levantamento do Ministério Público no estado apontou que 45% desses crimes ocorrem depois de separações ou pedidos de término de relacionamentos. Ou seja, o agressor é uma pessoa conhecida ou muito próxima. Na semana passada, você ouviu aqui a reportagem da Tabata Viapiana, com aumento de casos de assassinatos de mulheres. E nela, você acompanhou também o relato de uma mulher que sofreu violência, no caso, assédio. A designer Marina Fauster sofreu a violência de um conhecido, antigo colega de escola. Em um encontro com amigos na casa dela, como a festa entrou à madrugada, ela deixou o amigo dormir no sofá da sala. Marina acordou com o rapaz dentro do quarto.
Eu acordei de madrugada com ele abrindo a porta do meu quarto e ele deitou do meu lado e começou a passar a mão em mim. Eu sempre tive a noção de que eu seria a pessoa que reagiria, que gritaria, que revidaria, mas naquele momento eu fiquei em choque, eu não sabia, eu estava tipo, congelada, eu não sabia o que fazer. Eu já morava fazia 2 anos com 2 amigos homens meus e isso nunca aconteceu. E aconteceu com uma pessoa que eu conhecia na escola. Hein?
Campinas que fechou o ano, né, de 2018 com 6 casos registrados nas 2 delegacias de defesa da mulher, isso caso de feminicídio. Em 2017 foram 13, só que sendo 9 naquela triste chacina, né, registrada no Réveillon. A 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas responde por 260 bairros e que concentram 70% dos casos de violência na cidade. São 50 boletins de ocorrência por dia. E o último caso, né, aquele estarrecedor caso na região dos Dix, em que o ex-companheiro atirou fogo na ex-mulher, os dois morreram na semana passada. Nós estamos, neste momento, recebendo aqui nos estúdios da CBN Campinas o promotor de justiça, Luiz Felipe Burato. Bom dia, doutor Burato. E os números não são estarrecedores.
Bom dia, Paradela. Pois é. O que se vê é que a escalada do crime ela só vem aumentando. Não só do feminicídio, mas dos outros também. Mas, em especial, como o assunto é feminicídio, nós vemos que é algo que está se tornando rotineiro. Nunca se viu tantos homens próximos, como você falou, matarem suas companheiras, suas filhas, irmãs e por aí vai, dos mais variados motivos, pela separação, por droga, porque bebe ou porque não... porque quer reatar o relacionamento e por aí vai.
E por quê? Já existe, pelo menos dentro da promotoria, uma explicação para uma coisa dessa? Porque a gente tem o feminicídio que se tornou uma arma tanto da justiça para aumentar a punição contra estes agressores, para tentar evitar, mas mesmo assim está tendo números e números mais altos.
Pois é, esse é um fenômeno que os colegas tentam explicar, e o que eu acredito é a falta de escola, não é? A falta de educação, o cavalheirismo que todos nós fomos educados em família, em escolas boas, se perdeu. Hoje, a maioria dos homens vê a mulher como uma coisa dele e a trata como uma coisa dele. É uma barbaridade, uma barbaridade. Eu acho que se nós tivéssemos mais educação e educação de qualidade, nós teríamos menos feminicídio e menos crimes em geral.
gente passa para um momento que o senhor está trazendo para a gente, questão social.
Exatamente.
E a questão de educação, né? Educação é a base de tudo e a gente tem esses problemas, infelizmente, na nossa sociedade com os crimes, como o senhor mesmo disse, não é só uma questão do crime de feminicídio. Mas o que me chama a atenção, né, é porque a tipificação foi criada recentemente, aumentou essa punição, e mesmo assim a gente tem esses casos acontecendo, caso lá no Rio de Janeiro, que aquela mulher foi espancada por 4 horas.
Pois é.
É algo
estarrecedor. Horrível.
E mesmo com essa tipificação, que me chama a atenção, eu tenho pessoas muito próximas, uma pessoa muito próxima sofre com esse tipo de assédio. Apesar dela buscar a justiça, buscar a delegacia, ter a medida protetiva, as coisas demoram para acontecer.
O que nós vemos é que a mudança de legislação não é o caminho que vai brecar o crime. Um exemplo, a lei dos crimes hediondos, de 90, a lei é 8.072 de 1990, depois do caso da Daniela Pérez. O que se vê de lá para cá é um aumento dos crimes hediondos numa disparada nunca vista antes. Ou seja, o sujeito comete o crime não pensando na pena, mas na probabilidade, após, né, de ser pego ou não. E é importante que se registre, eu tive a curiosidade de conversar com o Dr. Rui Pegolo, o delegado de polícia que cuida hoje do SHPP, e ele me falou, me mostrou dados que aqui em Campinas, os feminicídios cometidos foram 100% apurados. 100% apurados. Eu não vejo o recrudescimento da legislação como uma forma de se parar o crime. Mas eu vejo como uma forma de se parar o crime a probabilidade maior de se pegar o sujeito, para servir de exemplo, e é importante que se diga que cadeia, muita gente fala, cadeia reeduca. Não, cadeia não reeduca. Cadeia serve para duas coisas, punição e exemplo. Punição e exemplo, você não vai falar para um médico que matar é feio, dar um tapa na mão dele, matar é feio. Ele já está inserido na sociedade, ele não precisa ser reinserido na sociedade.
Ele sabe muito bem dessa regra.
Exatamente,
né?
Exatamente. Ou seja, serve para duas coisas, exemplo e punição. Então, eu acredito que, além de escolas, deixar com que a polícia possa trabalhar com mais meios, mais material, o policial estar munido de mais formas de investigação, e o Ministério Público também puder investigar com uma forma mais tranquila, com mais, menos obstáculos burocráticos que sejam, eu acredito que, revelando-se assim a autoria dos crimes e mostrando de exemplo àqueles que pensam em fazer, nós teríamos uma diminuição drástica de feminicídio.
A gente está falando sobre a punição em si, porque existe a lei, mas garantir essa punição, encontrar o autor desse crime e ele passar esse período na cadeia, que é o que está registrado na tipificação, é isso que a gente está falando.
É isso, exatamente. Veja que uma coisa curiosa, o STF registrou o último entendimento de que julgado em segunda instância o sujeito, ele pode começar a cumprir a pena. Eu vejo aí uma saída para o que está acontecendo no Brasil. O sujeito não esperar chegar até o STF, o recurso extraordinário, para ser pego. Porque até lá, invariavelmente, os casos vão prescrever.
Tem um caso que é emblemático. O caso do ex-diretor do Estadão, né? Jornal Estado de São Paulo, Pimenta Neves.
Exatamente.
Que com o poder financeiro que ele tinha, ele conseguiu chegar até o Supremo Tribunal Federal. Quando a gente fala de casos por aqui, muitos casos que acontecem aqui na região de Campinas, no país inteiro, eles já vão até a prisão, mas tem, em algum momento para, né? Porque não tem aquele poderio financeiro para se conseguir recorrer. E foi a situação do Pimenta Neves. Ele foi recorrendo.
Em liberdade.
Em liberdade, muito tempo, né? E isso gera essa sensação na população. Para quem tem também um poderio financeiro, não dessa forma, mas parecido, tem essa esperança, né?
O sujeito que não tem esse poderio econômico, mas vê algo assim, um sujeito que tem uma educação de baixa qualidade, ele vê algo assim na televisão, ele pensa, ora, não vai preso aqui no Brasil, não tem consequência. Então, bom, se ela me deixar, eu já sei que eu vou matar. Vai lá e mata, entende? Eu acho que essa mudança de posicionamento do STF e o pacote do juiz Moro, em especial no que toca o júri, o plenário de júri, veio em boa hora. Prender-se o sujeito que matou alguém, em especial uma mulher, que nós estamos tratando de feminicídio, no plenário, se ele respondeu em liberdade, é um exemplo para a população, é algo que só vendo para entender. Porque, caso contrário, um sujeito que recebe uma pena de 19 anos, por exemplo, sai do júri junto com a família da vítima. Certa vez, em Vinhedo, o irmão da vítima, que foi morta com mais de 15 facadas, saiu com o sujeito de dentro do plenário do júri e veio me chamar: doutor, o que eu faço? Como assim ele vai embora? O senhor vai deixar? O que eu falo para um homem desse?
A gente citou aqui dois casos emblemáticos, né? Caso de feminicídios, quando ainda nem era tipificado dessa forma. O caso do ex-diretor de redação do jornal Estado de São Paulo, Pimenta Neves. Esse caso foi no ano 2000. Matou a ex-namorada Sandra Gomit, que era jornalista também, lá do Estado de São Paulo. E o senhor mesmo citou, né, o caso da Daniela Pérez, que era atriz da Rede Globo lá no começo dos anos 90. O ator Guilherme de Pádua, junto com a ex-mulher, os dois mataram a filha da Glória Pérez, né? Que é quem escreve muitas das novelas até hoje da Rede Globo. Mas foi um caso de repercussão também internacional. Então são casos assim que mostram também o grau de terror, né?
Sim. Veja, a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, ela é um avanço. Sem dúvida é um avanço. Mas eu acredito que as medidas protetivas ali estatuídas não são hábeis a parar um assassino. Se o sujeito já se incutiu aquela ideia de matar, falar que ele tem que ficar 300 metros longe da vítima ou 500 metros longe da vítima não vai adiantar nada. Tanto assim que nós temos um médico, faz pouco tempo, que havia medida protetiva para a mulher, para ele não se aproximar da mulher ou da casa. Ele se aproximou, estrangulou, fez parecer um suicídio. Uma coisa bárbara, chocante. Eu fui à cena do crime, via-se várias caixas de remédio, ou seja, ele dopou a moça também.
Esse caso foi no final do ano passado, né? Se não me engano, foi o médico Israel Soares Barbosa, acusado de matar a própria esposa, Lucimar Soares da Silva Barbosa, 37 anos, encontrada em casa com um cabo de energia enrolado no pescoço, em uma cena que remetia a suicídio.
Exato. Nós pegamos o inquérito policial e começamos a dar uma olhada, parecia um suicídio. E quando fomos ler o laudo necroscópico, nós podemos constatar que os livores hipostáticos, que são as manchas de sangue que vão se depositando por ação da gravidade, sem a circulação, estavam nas costas da moça. e não nas pernas, porque quem se mata pendurado, a perna acaba ficando roxo.
Pela gravidade.
Pela gravidade, exato. É, o sangue vai se depositando na área mais baixa. Nós vimos que estava nas costas, ou seja, ela foi morta deitada e ficou deitada.
Se fosse uma tentativa de suicídio, mesmo deitada, ela pagaria e com a força ela voltaria.
Exatamente, a circulação continuaria. E mais, há um certo ângulo da forca no pescoço que deixa marca e não pega abaixo da nuca. Não tem marcas, porque não encosta com o peso do sujeito. E nela nós pudemos constatar que ela foi estrangulada, pois havia uma marca horizontal no pescoço e não vertical, e havia marcas na nuca, abaixo da nuca. Ou seja, ele estrangulou, ele deu um nó sofisticadíssimo, que só os cirurgiões ou os marinheiros sabem dar, no pescoço da moça. Amarrou também a corda no armário. E fingiu ter cortado a corda quando chegou e viu a cena. O cara é um monstro, né? É um monstro fazer uma coisa dessa. Trancou os filhos no quarto, os filhos estavam presentes. Aumentou o som da TV para ninguém ouvir, vizinhos e tal.
Mostra toda uma premeditação.
Exato, né? Ele já sabia, ou seja, com medida protetiva de não chegar perto dela, ele já premeditou o que ia fazer. Separou a medicação que ia ministrar na moça para dopá-la e foi até o local já sabendo o que ia fazer. Aquela cena dantesca, horrível.
E até o Wagner Gerlach, que é o nosso ouvinte, ele manda uma pergunta aqui no WhatsApp da CBN Campinas com essa explosão, né, de aumento de feminicídio. Também tivemos uma explosão de denúncias, mais pessoas buscando a polícia?
Sim. Nós vemos que, tirante o feminicídio, os casos de agressão, muitas mulheres vêm procurando a polícia e o Ministério Público, que elas podem ir direto no Ministério Público também. Elas vêm, registram um boletim de ocorrência ou pedem a medida protetiva. Falam, olha, eu não aguento mais apanhar. Apanhei por 5 anos. Eu não aguento mais que ele fique em casa. Aumentou em muitos casos, e muito. Por isso que eu acho, sim, que a Lei Maria da Penha foi um avanço fantástico, fantástico. Pois ninguém é obrigado a conviver com uma pessoa que te agride. Tá certo que há um ciclo vicioso aí. O sujeito agride a mulher é toda machucada, o sujeito depois entra naquela chamada... ressaca moral, passa então a tratá-la com flores, chocolates, pedindo perdão, que vai mudar e que não sei. Ela então se engana e fala, eu vivo com ele há tantos anos, tenho filhos, ele vai mudar, agora eu tenho certeza que ele vai mudar, e acaba retomando a relação. E o sujeito volta a bater de novo, e isso não para por anos a fio. Com as medidas protetivas e com um apoio psicológico que se dê à vítima, logo que ela procure a polícia ou o Ministério Público, nós conseguimos frear isso. Porque nem todos são homicidas, né? Ao pinguço, o sujeito que chega em casa e por ser uma pessoa frustrada, bate na mulher.
Mas assim, não deixa de ser um criminoso, né?
É um criminoso e tem que responder. E tem que responder longe da mulher. Longe da mulher e dos filhos, para não dar esse exemplo para os filhos. Esse exemplo tão feio, né? Que a educação, como a gente estava falando, é a base. Imagine uma criança crescer num ambiente desse, vai achar que isso é certo.
Promotor Luiz Felipe Burato, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. Gentileza de atender a CBN.
Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. É um prazer conversar com você, Flávio, e com os ouvintes da CBN, essa rádio que é ouvida por tanta gente aqui na região.
Obrigado.
CBN Campinas.